Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao segundo trimestre de 2023. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência. Português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nestas apresentações e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Fernando Marques, diretor administrativo e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Juliano.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência. De resultados da Melnick. O segundo trimestre de 2023. Primeiramente, vamos passar pelos destaques deste trimestre no slide 3 da apresentação. Estamos com uma sólida posição de caixa de 420 milhões de reais, sendo que mesmo após o pagamento de dividendos recorrentes, o caixa líquido se mantém estável em 181 milhões de reais no fechamento deste trimestre. As vendas líquidas do primeiro semestre deste ano atingiram 416 milhões de reais, um crescimento de 12% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já as vendas líquidas de estoques cresceram cerca de 14%, para 291 milhões de reais no semestre. Por fim, subsequentemente ao fechamento do segundo trimestre, distribuímos mais 33 milhões de reais em dividendos. Passando ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos da companhia, podemos ver que não houveram lançamentos nesse segundo trimestre do ano. Focamos na venda de estoques, aproveitando os negócios levantados no Melnick Day, que ocorreram no final do último trimestre, e também para preparar lançamentos do segundo semestre do ano. Cabe destacar que, mesmo não havendo lançamentos nesse trimestre, finalizamos o semestre com VGV líquido lançado de 432 milhões de reais, 14% acima do VGV líquido lançado no primeiro semestre do ano passado. Importante salientar que crescemos nossa participação dentro do nosso negócio, uma vez que a parte da companhia nos lançamentos do semestre atingiu 77% do VGV bruto lançado, contra cerca de 48% no primeiro semestre do ano passado, reforçando nossa estratégia de redução de participação de terceiros através de compra de terrenos em cash e redução de empreendimentos com sócios. Vamos passar ao slide 5, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico da esquerda, observamos a VSO do trimestre em 9%. Como não houveram lançamentos no período, a VSO trimestral de remanescentes são os mesmos 9%, em linha aos trimestres anteriores, que não ocorreram o Melnick Day, como o terceiro e o quarto trimestres do ano passado. No trimestre, foram R$ 111 milhões de reais em vendas líquidas e, no semestre, R$ 416 milhões, um crescimento de 12% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já as vendas líquidas de remanescentes, como já destacado, foram de R$ 291 milhões de reais no semestre, 14% superiores às do mesmo período do ano passado. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde quase 92% das vendas foram na unidade de negócio de incorporação, 6% na Open, que atua no segmento econômico, e 2,2% na urbanizadora. Importante salientar que a urbanizadora ainda não realizou lançamentos esse ano, aos quais devem se concentrar agora no segundo semestre. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos empreendimentos em construção que serão entregues este ano, 89% das unidades já estão comercializadas, nos restando ainda um semestre inteiro para reduzir os 11% restantes. Importante observar que os empreendimentos em construção que serão entregues o ano que vem também estão com alto índice de comercialização, com 82% das unidades já vendidas. No próximo slide, de número 6, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. Encerramos o segundo trimestre desse ano com aproximadamente R$ 1 bilhão de reais em estoques, sendo que desses, apenas 58 milhões estão em empreendimentos que serão concluídos ainda esse ano, onde temos um semestre inteiro de vendas pela frente. No gráfico à direita, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 307 milhões de reais. Desses, 34 milhões encontram-se na urbanizadora, 95 milhões são residenciais, sendo que 54 milhões deles já alocados, e o estoque menos líquido, os dos comerciais, que somam 178 milhões de reais, cerca de um terço deles, 63 milhões, estão alocados. Importante destacar a nossa política de locação reversível, onde damos a oportunidade dos nossos locatários de adquirir a sua unidade utilizando totalmente ou parte dos aluguéis como entrada. E estamos conseguindo converter cerca de 50% das locações em vendas. No slide 7, abordamos as entregas da companhia, onde realizamos a entrega da terceira e última fase do Grand Parque Lindóia, um dos maiores empreendimentos já realizados pela empresa. Com molde lojas, torre comercial e agora 6 torres residenciais, é certamente o mais completo complexo de uso misto da região. Concluímos essa última fase com aproximadamente 90% das unidades comercializadas. No próximo slide, de número 8, abordamos o extenso land bank da companhia. Atualmente, possuímos 5,7 bilhões de reais em VGV total, sendo 3,9 bilhões a parte Melnick, distribuído em 39 terrenos ou fases. Desses, cerca de 25% deles já encontram-se aprovados, nos oportunizando a lançar o melhor empreendimento ao mercado no momento certo, e não o próximo empreendimento a ser aprovado. Por fim, cabe destacar que 22% do VGV foi contratado em cash e que nesse trimestre adquirimos 273 milhões de VGV potencial. Os indicadores financeiros no slide de número 9, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 242 milhões de reais. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de 51 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 21%, superior ao 19% do trimestre anterior. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 22 milhões de reais e a margem líquida antes da participação de minoritários de 11,6%, também superior à do trimestre passado. Chegando ao slide 10, onde demonstramos nossa estrutura de capital, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 181 milhões de reais, traduzido em um endividamento bruto de 238 milhões, basicamente todo concentrado em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de 419 milhões. Hoje, nosso patrimônio líquido é de 1 bilhão 195 milhões, e nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre patrimônio líquido de 15,2%. No trimestre, geramos operacionalmente 21 milhões de reais de caixa e distribuímos 23 milhões de reais em dividendos. Já no semestre, nossa geração de caixa operacional foi de 27 milhões e meio de reais e já distribuímos 34 milhões de reais. Por fim, em evento subsequente ao fechamento do trimestre, distribuímos mais 33 milhões de reais em dividendos. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra agora ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. Bom dia. Só um minuto que estamos fazendo aqui um ajuste técnico. Vamos de novo. Um segundo. Bom dia. Estamos aqui com um problema. Rapidamente vamos resolver. Vamos de novo. Acho que agora funcionando bem. Bom dia. Desculpa aí pelo transtorno. Um breve problema aqui técnico de reverberação do som. Mas nós estamos muito motivados nesse segundo semestre de 2023, que se caracteriza pelo início do ciclo de redução de juros e, consequentemente, a recuperação da velocidade de vendas, dos preços e das margens do mercado imobiliário. A Melnick decidiu ter um comportamento conservador nos últimos anos, que foram marcados por um período de incertezas, de volatilidade e com taxas altas de juros. Desta forma, a companhia entra nesse novo ciclo de economia com caixa alto, desalavancada, land bank robusto e altamente qualificado, mostrando que a empresa está muito preparada para aproveitar esse momento. Nos últimos trimestres, reforçamos o nosso share no médio e no alto padrão, assim como estamos com operações importantes nos segmentos de urbanização e no segmento econômico Minha Casa Minha Vida. Fatores que diversificam a atuação da empresa na praça, que temos amplo conhecimento e domínio, permitindo um crescimento sustentável com qualidade. Estamos também demonstrando a consistência da nossa política de geração de lucro e alta capacidade de distribuição recorrente de dividendos. Acreditamos que a permanente geração de lucro e distribuição de dividendos em uma empresa desalavancada torna a companhia muito segura, rentável e alinhada com os acionistas. Nos próximos trimestres, iremos iniciar os lançamentos de projetos com terrenos comprados em cash, o que ajudará a aumentar a nossa margem bruta e também o crescimento do ROE da empresa. Portanto, entendemos que a política conservadora de lançamentos e o foco em preparar a empresa para o ciclo de retomada do mercado construiu o cenário ideal para a Melnick aproveitar esse momento. Obrigado, vou passar para as perguntas.
Obrigado. Agora, Começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta, que é do Elvis, analista sell-side do BTG. Elvis, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Leandro, Juliana. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeira sobre estoques, né? Porque hoje a companhia tem uma parte importante do capital alocado em estoques. Mas se vocês pudessem explorar um pouquinho como vocês estão vendo a estratégia para acelerar a comercialização desses estoques, né? Se vocês pretendem realizar mais eventos como o Melnick Day para aumentar o giro. Por exemplo, vocês avaliam também vendas das unidades alugadas para FIIs. Enfim, se puderem abordar um pouquinho de como vocês estão vendo a estratégia para venda de estoque, seria legal. E a segunda pergunta é sobre custo de construção e margem, né? Porque o INCC ele tem desacelerado aí nos últimos meses. Eu queria, se vocês puderem dar um update como que vocês estão vendo custo de material, mão de obra para a companhia, seria legal. Desculpa. E se de repente vocês acham que podem ter revisões aí de custos orçados dos projetos que vocês estão desenvolvendo hoje, estão em obra hoje e, consequentemente, daria para ter algum ganho de margem. É isso. Obrigado.
Oi, Elvis. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. Aqui é o Juliano. Eu vou começar respondendo aqui sobre estoques. Depois, acho que o Leandro pode dar uma complementada, se quiser. E acho que ele aborda a segunda pergunta sobre custo de construção. Nós temos uma ideia, né, bem fixa dentro da companhia de reduzir os estoques prontos. A gente sabe que ele está pesando hoje na nossa operação, né? E como é que nós estamos observando isso? Né? Primeiro, até foi um pouco da tônica desse segundo trimestre, onde a gente optou em não fazer os lançamentos e aproveitar que, como o Melnick Day, né, aconteceu muito no final do primeiro trimestre, que a gente tinha muitos clientes levantados, né? A gente seguir trabalhando esses clientes para focar justamente mais energia nos estoques. Né? Então, nós seguimos trabalhando, eu acho que nossos estoques residenciais têm bastante liquidez, nós vamos seguir forte aí na venda desses estoques residenciais prontos, né? E os comerciais prontos, né? A nossa estratégia maior ainda é a locação reversível, né? Uma vez que talvez agora com a desaceleração, né, e o início da queda, na verdade, da taxa de juros, talvez o ambiente aos poucos comece a se melhorar em termos de negócio na cidade de Porto Alegre, e a gente começa a ter uma possibilidade de vendas um pouco mais rápida desses estoques de comerciais, né? Enquanto isso não acontece, vem baixando e a cidade segue na mesma dinâmica, nós estamos com essa política, hoje a gente já tem praticamente, talvez um pouco mais de um terço, né, das nossas unidades alocadas comerciais, e normalmente a gente, quando vence esse prazo de que nós chamamos aqui da locação reversível, normalmente 12 a 18 meses, né, a gente tem conseguido praticamente vender essas unidades para os clientes locatários, praticamente metade deles acabam comprando essas unidades. Então, acho que é um canal importante aí que nós desenvolvemos e que nós vamos continuar acelerando esta oportunidade. Né? Então, acho que de estoques era isso. Passar para o Leandro aqui para complementar ou responder a próxima pergunta.
Bom dia, Elvis. Complementando a questão do estoque, eu acho que é muito importante observar é que os estoques dos lançamentos dos últimos 2 anos estão muito bem comercializados. Né? Todos os empreendimentos que foram lançados nos últimos 2 anos estão com em torno de 75%, 80% vendido, o que faz com que as entregas de 2023 e 2024 dos empreendimentos em construção estão extremamente bem vendidos. O que isso mostra? Que a absorção da Praça de Porto Alegre dos nossos projetos está sendo muito positiva. Então, esse estoque maior que a empresa tem se deve a duas características. Uma é como a empresa vem, né, apresentando uma solidez muito forte de caixa. A gente não fez uma redução de preço muito significativa nos últimos 2 anos, porque nós tínhamos, né, uma estrutura que entendíamos que esse era o melhor caminho, até pelo tamanho do nosso share e a influência do nosso preço no preço da praça como um todo. E a concentração do estoque, ela está em ativos mais antigos que foram... estão focados, né, como o Juliano colocou, em projetos comerciais, sendo lojas e salas, que estão locados e a gente entendendo o melhor momento de fazer esse desinvestimento, como tu colocasse na pergunta, parece estar se aproximando. Então, quando se dá um zoom no assunto estoque da companhia, dá para perceber que não existe um acúmulo de estoque das obras dos últimos lançamentos, muito antes pelo contrário, está extremamente saudável, que é a absorção do mercado. Esse estoque, que aparentemente alto, né, frente ao nosso estoque total pronto, é esse estoque comercial que está alocado. E sobre o custo de construção, a gente está bem seguro, né, sobre o custo, a gente tem sempre uma atenção muito grande a esse ponto, e estamos entendendo que o momento é de, vamos dizer assim, tranquilidade sobre esse aspecto, que foi muito tenso, né, nos últimos anos, e ainda não estamos, né, revendo algum nível de diminuição de custos das obras já orçadas, mas num momento positivo em relação a esse tema que é tão importante, mais para a normalidade, né, dos custos, do que alguma tensão de aumento de custos e, eventualmente até uma oportunidade em médio e longo prazo de economia.
Tá ótimo. Ficou bem claro, Leandro e Juliano. Muito obrigado. Bom dia.
Obrigado, Elvis, pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem da Mariângela Castro, analista sell-side do Itaú. Mariângela, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Vou pegar a minha pergunta. A primeira é um follow-up nesse ponto de descontos. Eu queria entender qual é o nível de desconto que a companhia tem operado e qual a expectativa para os próximos trimestres. Se a gente deve ver, principalmente nesse estoque mais antigo, se a gente deve ver um nível de desconto nos próximos trimestres, ou se não, essa realmente não é a estratégia, e sim a alocação reversível. E a segunda pergunta é se vocês têm observado em Porto Alegre algum descasamento do preço do estoque pronto para os lançamentos. E como essa dinâmica de preço tem operado na cidade. Se novos lançamentos, não só da Melnick, como de outras construtoras, têm trazido uma percepção de preço melhor para os estoques, ou se não, ambos têm um preço bastante semelhante. É isso, pessoal.
Oi, Mariângela, obrigado pela pergunta, temas importantes. A gente tem percebido, começando pela segunda parte, um aquecimento inicial de recuperação de preço nos lançamentos. Aí, fazendo um parênteses, que o pessoal está mais acostumado a acompanhar a Praça de São Paulo, normalmente, e a gente acompanha isso há muito tempo, a Praça de São Paulo ela responde um pouco antes das demais cidades do Brasil. Então, nós tivemos, né, já uma recuperação de preço mais consistente em São Paulo. Isso é positivo para as demais praças, porque elas começam agora o início dessa curva que já aconteceu em São Paulo, principalmente no alto padrão. E quando os lançamentos começam a ganhar mais preço, até porque os estoques antigos das incorporadoras começam a baixar, e o estoque de Porto Alegre está muito baixo, e se a gente fazer análise da própria Melnick, como eu comentei na pergunta anterior, os estoques das obras em lançamento, em construção, também estão baixos, é quando começa o fenômeno, né, do preço do imóvel mais antigo também subir de preço. Então, a tendência, por todos os anos aí de acompanhamento de mercado e dados, é que a gente está iniciando agora um ciclo, exatamente o comportamento esperado pelo acompanhamento do que vem acontecendo em São Paulo, da diminuição do estoque está baixo, dos lançamentos atuais está conseguindo recuperar preço, de recuperação de preço em Porto Alegre. E, obviamente, que isso repercute em toda a empresa, em todos os números, e a gente entende que esse ciclo é um ciclo também não tão acelerado, né? Uma cidade como Porto Alegre, essa recuperação de preço não é de um mês para o outro tão acelerada, mas ela é consistente ao longo dos próximos trimestres, essa é a nossa crença. Conectando com a primeira pergunta, a gente hoje tem uma leitura que não é necessário um nível alto de desconto para a velocidade de venda dos nossos empreendimentos. Nós não temos estoque concentrado. Se a gente fazer uma análise mais profunda, como eu comentei antes, nossos empreendimentos estão na média de 75%, 80% vendido, então o estoque é diluído em vários empreendimentos. e que estão, né, realmente bem comercializados. Então, a questão do desconto para a venda do estoque não parece ser assim, a estratégia de médio prazo, não precisamos dessa necessidade de atuação. O que a gente está fazendo na locação reversível é a reversão desta carteira alugada em vendas. É um processo onde a gente aluga por um período mais ou menos de 18 meses e depois o cliente locatário faz a compra. Então, ela vem se demonstrando nos últimos anos relevante, ou seja, essa aquisição vem ocorrendo, mas ela vem ocorrendo de uma forma também diluída. É importante para a empresa porque a gente preserva um pouco da margem, não dá o desconto, que também joga o próprio mercado para baixo. Então, a nossa estratégia é uma estratégia de que esse estoque mais concentrado tem uma curva em torno de 18 meses de comercialização, e não através de campanhas concentradas de desconto, e sim por esse processo de reversão das locações em vendas.
Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, analista sell-side da Condor Insider. Pergunta do Carlos é por texto. Bom dia, pessoal. Por favor, poderiam comentar sobre o que têm visto durante julho e essa primeira semana de agosto? Estão sendo uma melhoria em relação ao 2T23 ou vocês esperam a retomada começar com mais força só no 4T23?
Oi, Carlos. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Falando agora desses meses mais atuais, né, julho sempre é um mês um pouco atípico, né, é um mês que existem as férias escolares, né, então é natural aqui em Porto Alegre a segunda quinzena ser um pouco mais fria, né, mas agosto já começou dentro do esperado, né, eu acho que essa mudança, né, do cupom reduzindo juros pela primeira vez sempre traz um ânimo importante para o mercado imobiliário, né, um viés que realmente agora nós começamos com uma curva decrescente de juros, isso movimenta o nosso mercado, mas ainda temos que dar tempo ao tempo para as coisas irem acontecendo, né? Então, assim, não houve uma mudança brusca em agosto, né, em relação a julho, tirando essa sazonalidade das férias, mas a gente acha que mês a mês as coisas vão ir andando e vão melhorando, né? Nós acabamos focando muito em estoques nesse segundo trimestre, não realizando lançamentos. Vamos ter lançamentos agora no terceiro trimestre, né? E a nossa sensação é que realmente o mercado está com um outro ânimo, né? E vamos esperar que esse novo ânimo agora comece a refletir nas vendas. Acho que era isso.
Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é da Vanessa Rocha, investidora. Bom dia. Qual a estratégia de vocês para o Minha Casa Minha Vida? Qual a porcentagem dos seus lançamentos estão pensando para este tipo de empreendimento, no segundo semestre e nos próximos anos?
Oi, Vanessa. A gente tem uma estratégia, né, de crescimento conservador em atuações diferentes da empresa. Como a gente entendia que essa recuperação iria acontecer, nós começamos a atuação no Minha Casa Minha Vida já há alguns anos, de forma não acelerada, para exatamente ter a capacidade da curva de aprendizagem no momento que a velocidade de lançamento desse segmento não era uma demanda latente. Então, nós já lançamos alguns projetos, já entregamos projetos, temos a qualificação na caixa no mais alto nível, formamos um ótimo land bank, fizemos algumas parcerias com empresas menores, que têm mais capilaridade. Nós temos também uma outra atuação, eu vou fazer um link propositalmente, que é a urbanizadora, que também começou de forma lenta, acelerou, hoje é a maior urbanizadora do estado, está presente com lançamentos, entregas, empreendimentos em mais de 10 cidades no interior, o que aumenta a capilaridade também para o programa econômico, né, Minha Casa Minha Vida, e também se deu muito assertiva, né, na nossa leitura, essa atuação da urbanizadora, porque ela começou lenta e acelerou no momento adequado. Então, a gente está muito preparado né, consistentemente preparado, é o perfil da empresa, né, de, eu às vezes uso uma frase que é o empreender com baixo risco, enxergar antes o que vai acontecer para poder se preparar. Então, a gente não começa agora a falar em Minha Casa Minha Vida na empresa como um tema novo. É, nós já temos, novamente, empreendimentos construídos, com parceiros próprios, entregues, marca, equipe de vendas, sendo bem constituído. E a capacidade da Melnick de ser a empresa numa praça, num estado não tão grande, com reconhecimento muito forte de marca, traz uma vantagem competitiva, que é a aquisição de terrenos por permuta, característica nesse segmento, onde muitas famílias e empresas locais enxergam a Melnick como uma empresa muito segura para esse tipo de atividade. Então, a gente enxerga com bons olhos uma atuação crescente, não absolutamente acelerada, porque não é do nosso, de novo, perfil, mas a gente está muito preparado para esse momento, porque viemos há 2, 3 anos fazendo esse movimento. Obrigado.
Obrigado pelas respostas. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A ou Raise Hand para entrar na fila. Sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2023 da Melnick está encerrada. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais.
Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que as perguntas e as respostas tenham sido satisfatórias. E nós vemos no próximo call, na próxima teleconferência de resultados. Muito obrigado. Um bom dia a todos.
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.